A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o deputado federal, Elmar Nascimento. Deputado, é difícil termos a oportunidade de conversar com o senhor, especialmente em Campo Formoso, tendo em vista as muitas circunstâncias aí, toda essa movimentação em Brasília, enfim, muita coisa para ser resolvido. Mas eu queria de uma tacada só, um tiro só, falar um pouquinho só da questão nacional, para a gente focar um pouco mais aqui em Campo Formoso e na região. Preciso fazer um panorama aí. CPMI do dia 8 de janeiro, tem CPI do Sem Terra, tem questão de reforma tributária, tem a questão do arcabouço fiscal, muita coisa em Brasília, política, e muita coisa também sendo discutida aí, que às vezes a gente fica olhando de fora e fica perguntando isso vai dar em quê. Então eu queria que o senhor desse um panorama geral de toda essa movimentação em Brasília. Boa tarde.
Agora você me apertou, viu? Porque se eu vou falar desse assunto, tudo que você me falou aí, eu levo até de noite e eu não sei se eu consigo terminar. Mas queria aqui agradecer a vocês a oportunidade de voltar novamente a 98. Vocês sabem o carinho que eu tenho. Eu faço isso estendendo o meu abraço sincero ao Zito Veras, que sempre, independente de qualquer contexto, se colocou à disposição para que a gente pudesse ter a oportunidade de estar aqui dialogando com o nosso povo querido de Campo Formoso. Eu estava falando aqui há pouco, numa reunião que nós fizemos, o Elmo organizou ontem para cá, me disse que ia reunir um pessoal para a gente conversar. Eu estava imaginando que eram 50 pessoas, tinha mais de 1.000 no Juá. E aí eu estava, ao tempo que agradecendo a oportunidade, dizendo que a última vez que eu estive aqui foi nas eleições. E não faço isso por conta de não desejar estar presente em minha terra. Muito pelo contrário, aqui eu estou presente. Se não estou fisicamente, estou presente de coração, de pensamento, mas sobretudo de trabalho. A gente, quando está exercendo uma missão como tem nesse momento, graças à generosidade dos nossos companheiros da bancada de deputados federais da União Brasil, aquilo, liderar uma bancada de 59 deputados é uma máquina de moer gente. Eu chego, vou segunda cedo para Brasília, volto quinta à noite, tendo reunião de 7 da manhã até meia-noite, passa de meia-noite, às vezes dormindo 5 horas por dia, quase todo dia. Mas o ânimo que nos dá é esse reconhecimento, né? Quando você chega numa festa como essas, pessoas querendo lhe ver, abraçar, agradecer, o olhar, a sinceridade e, sobretudo, a esperança e o desejo de que a gente possa fazer muito para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Isso é o que nos dá força, equilíbrio e a vitamina para que a gente retorne semanalmente e continue nesse máximo esforço, porque a gente não tem medo de trabalho, só precisa que Deus continue a nos dar saúde e nos abençoe a entrar no caminho certo para que a gente possa repercutir e traduzir todo o prestígio que a gente tem conseguido na capital federal em obras e serviços que vai melhorar a vida do nosso povo. Mas tentando rapidamente falar sobre o panorama nacional, acho que vocês têm visto aí diuturnamente na televisão, sempre eu estou ali inserido no contexto das decisões que passam na Câmara dos Deputados, e um cenário um pouco conturbado. Nós saímos de uma eleição absolutamente polarizada, no retorno de uma esquerda o aparecimento de uma direita muito forte, uma eleição absolutamente polarizada que se decidiu por pouco mais de 1% dos votos, e essa polarização se reflete até hoje. O parlamento é a casa de ressonância da sociedade. Então, tudo aquilo que se traduziu na eleição ainda, infelizmente, continua a ter no parlamento. Porque eu sou daqueles políticos que acredito que, passadas as eleições, a obrigação que se espera da gente é que a gente dê as mãos no sentido de que todos possam contribuir na construção de um país melhor, de um Estado melhor, de uma cidade melhor, independente do lado partidário. Por isso que eu tenho muitos amigos lá em Brasília e me relaciono desde o partido do ex-presidente Bolsonaro ao partido do presidente Lula, porque acho que é essa obrigação de construir pontes, não muros, mas construir pontes, e é a partir desses relacionamentos que a gente começa a ter oportunidade de poder realizar as coisas. É, eu sempre tenho um trabalho no sentido de buscar a construção de consensos, de procurar trazer benefícios. E quando a gente faz isso e está mergulhado no trabalho, as oportunidades vão acontecendo para que isso aconteça. Por exemplo, eu sempre fui um admirador da arte, dos artistas, e aí eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos aqueles que participaram. Eu não estava aqui presente, mas acompanhei de longe, do espetáculo da Paixão de Cristo durante a Semana Santa, já no segundo ano consecutivo. Estou vendo um incentivo muito grande à cultura, é isso que se espera. Mas eu sempre tive uma admiração muito grande por esse setor, sem ter qualquer tipo de participação efetiva como deputado, no desenvolvimento do setor da cultura brasileira, dos artistas, dos compositores. Eis que, através da minha médica, minha do Elmo, foi dos meus pais de São Paulo, eu fui apresentado a semana passada alguns amigos dela, muito conhecidos, que estão liderando um processo de reivindicação dos artistas, compositores, que é a Marisa Monte, a Paula Lavigne, o Seu Jorge e a Glória Pires. Todos esses artistas muito conhecidos. E aí assumi a relatoria de um projeto que vai estabelecer o pagamento de direito autoral para todos os que têm novelas, filmes, canções, poesias, que são publicadas na internet. Nós vivemos hoje um mundo digital, de velocidade muito grande, não é mais, eles não ganham mais o direito que eles têm pela composição, pela criação, em função de disco, em função de CD. Hoje, com o avanço da tecnologia e da internet, eles ganham através do streaming, e isso precisa ser ampliado, no sentido de que, mesmo quando você está passando música graça, mas tem qualquer tipo de patrocínio, os autores, compositores, artistas têm acesso a isso. Isso vai ter uma transformação muito grande na vida, sobretudo daqueles artistas menores, que não tiveram tanto sucesso e que agora, por uma vida ou por outra, têm algum tipo de dificuldade. E da família deles também, porque isso é um direito que vai passando de pai para filho. Afinal de contas, no mundo que a gente está vivendo, a sensibilidade artística é o que se faz confronto a um incentivo à violência, à selvageria, à disseminação de fake news, de estímulo a suicídio, a mutilação, a tanta coisa ruim que a gente assiste e vê na internet. E aí a gente fica muito satisfeito de participar desse tipo de processo. Mas, como eu te disse, Macari, se a gente for falar de CPIs, CPI, geralmente, quando ela está instalada, seja ela qual for, é necessário ter um fato determinado, algo grave, e que necessite ser investigado e não foi pelos caminhos normais, pelas vias normais. Temos uma CPMI que envolve Câmara e o Senado junto, que é aquela questão dos atos do 8 de janeiro, mais quatro CPIs que serão instalados na Câmara. Para investigar, nós estamos, da nossa parte, indicando deputados experimentados e quem cometeu qualquer tipo de ilicitude, de erro, que arque com as consequências do seu ato e pague. Não passar a mão na cabeça de ninguém. É claro que isso não é o que se deseja. O debate, eu acho que a gente está aí, infelizmente, nos últimos dias, Na Câmara, num debate muito forte sobre o negócio de fake news, e parece que a gente vive num país que não tem mais problema de saúde, não tem mais problema de saneamento, não tem mais problema de água, não tem mais problema de violência, para estar focando em discussões estéreis que não levam ninguém a nada. Mas é isso aí, é fruto dessa divisão da nossa sociedade, e a gente tem que conviver com isso.
Bom, agora 1h20, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi Nunes.
Deputado, no final do ano, o seu nome foi cogitado para ser ministro do governo Lula. Não houve êxito e nem avanço. Agora, em 2023, seu nome está sendo cogitado para ser presidente da Câmara dos Deputados Federais. O senhor perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra diante dos seus objetivos no Congresso Nacional?
Marconde, eu não diria a você que perdi nenhuma batalha. Eu fui eleito deputado federal, o segundo mais votado do Estado. E eu acredito muito em Deus e nos seus desígnios. E tudo acontece no tempo de Deus. Se não era para ser ministro, não fui. Estou procurando me desincumbir da melhor forma do meu trabalho. Eu tenho uma gratidão muito grande com toda a minha bancada, de 59 deputados federais, que indicava meu nome. E confesso que eu me equivoquei, porque não deveria ter deixado isso acontecer. Afinal de contas, eu não participei de ter ajudado esse governo a ganhar as eleições. Não quer dizer que eu não possa ajudar o governo, porque, como eu disse há pouco, passadas as eleições, o presidente tem que ser presidente de todos os brasileiros. O governador tem que ser governador de todos os baianos. Ter relação institucional com os prefeitos que votaram ou que não votaram nele, como o prefeito também tem que ser prefeito de todos os campos formosenses, independente da cor da boca. Mas eu não participei efetivamente. Então, acho que isso foi um equívoco. Deus colocou no caminho melhor, que é uma coisa que eu sei desempenhar bem. Tudo isso que você fala de conjecturas para ministro, para presidente da Câmara, o que é que seja, é fruto do reconhecimento do nosso trabalho, seja pelos nossos amigos, seja pelo respeito que temos, inclusive, dos opositores. Isso sempre nos traz ojeriza, no sentido de que a gente fica muito grato pelo reconhecimento dos nossos parceiros e da imprensa também, que está sempre conjecturando o nosso nome para alguma coisa, o que mostra que o nosso trabalho está sendo muito bem avaliado.
Bom, vamos trazer um pouco mais aqui para a nossa região, ainda que também diga respeito à questão nacional, que é a Codevasf. A Codevasf, nos últimos anos, tem despertado o interesse de muita gente, de muito lado, de muito partido, e que tem sido aí o tema de embate nos últimos dias, nos últimos meses também, enfim, com a indicação da presidência e também das superintendências aqui na nossa região especificamente. Está resolvido, martelo batido, porque a gente sente o reflexo na região da participação da Codevasf diretamente em algumas ações. Esse embate tem sido resolvido? O que é que o senhor pode dizer em relação a essa companhia?
Quando a gente ouve falar em Codevasf, parece que é uma empresa que foi criada há 5 anos atrás, né? De quando o Elmo foi superintendente para cá e quando nacionalmente o Marcelo assumiu para cá, que eu indiquei. Mas é uma empresa de mais de 60 anos, uma empresa que sempre existiu. A diferença é que não tinha, tomando conta do seu destino, gente com a mesma capacidade de trabalho, gente que estabelecesse a confiança, porque é uma empresa de muita capilaridade. Eu vou falar aqui da empresa a nível nacional. Quando o Marcelo, atual presidente, assumiu a direção da Codevasf, e diga-se de passagem, ele não tem, nunca teve nem tem qualquer filiação política ou partidária, nem nunca participou de qualquer processo político. Eu conhecia, porque conheço a família dele há muitos anos, como um estudante destacado, uma pessoa que foi arregimentado numa grande empresa multinacional para trabalhar como gerente de obras, de obras muito grandes. Tinha feito obra em Brasília, estava fazendo obra no Pará, mas tinha casado em Brasília e eu o convidei para assumir quando me coube a indicação. E logo que ele chegou, tomou pé da situação da empresa e começou a planejar e desenvolver e ganhar confiança dos deputados e senadores, que é quem constrói o orçamento, para ampliar o orçamento da empresa, porque viram as coisas funcionar com rapidez. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu, a empresa recebia do orçamento da União, tinha uma receita de algo em torno de 300 milhões de reais por ano. Hoje, é uma empresa que tem quase 4 bi de investimentos, que dobrou a área. Por exemplo, aqui na Bahia eram 200 e poucos municípios que eram contemplados da área da Codevasf. Hoje são todos os municípios do estado da Bahia. Isso é fruto de ver as coisas acontecerem, dos deputados e senadores verem as coisas acontecerem. Para que vocês tenham uma ideia, deputados da bancada do partido do governador, se queixando que tem emendas deles, de 2019, que eles colocaram no governo do Estado e que até hoje não foram executadas. E outros aliados, que chegou recurso, por exemplo, colocado para máquina, para trator, que eram de indicação deles e que o Estado usou para dar indicação a outras pessoas. Aí perde a credibilidade, o deputado não bota no ano seguinte. Ao contrário, a Codevasf começou a ter um prazo máximo de um ano para conseguir. Você colocar no recurso no ano, no outro, já estava realizando. Isso fez com que cada vez mais aumentasse o valor de investimento de emendas nossas, pessoais, individuais e de emendas de bancada. A isso, a empresa começou a ter a capilaridade muito grande, ser falada, intervenção em tudo quanto é município. Não tem um município aqui da região que não tenha recebido algum tipo de obra, não só pelo meu intermédio, mas pelos outros deputados também que são votados nos seus respectivos municípios. Não tem um município aqui dessa região que não tenha recebido recursos provenientes do orçamento da União via Codevasf. E a gente fica satisfeito de perceber que a nossa indicação foi bem sucedida, a ponto de que, do presidente do Senado ao presidente da Câmara, por todos os líderes partidários, terem defendido a manutenção do mesmo quadro à frente da Codevasf, mesmo não tendo sido uma pessoa que tenha militado campanha política, nem do atual presidente, nem do ex, mas pela forma com que administra a companhia.
Marconi Nunes.
Bom, deputado, tem aqui pedidos dos ouvintes sobre a questão da Coelba, queda de energia aqui no município de Campo Formoso. Isso depende também do Ministério de Minas e Energias estar de olho na situação da atuação da Coelba em Campo Formoso. Uma outra situação do ouvinte que nos enviou aqui uma mensagem é sobre estradas. Essa estrada a qual o ouvinte se refere, de Tiquara até Santo Antônio, é do governo do Estado. Aí a gente fica aqui na deixa para o senhor do que pode ser feito, mas que pertence ao governo, se a Codevasf pode agir ou não, e estendo para as outras estradas, a de Baixio, a Campo Formoso, que está em fase de conclusão, mas a de Laje dos Negros, a Lagoa Branca, a de Limoeiro, a sede do município aqui de Campo Formoso, Pilões, e vai ter também uma conclusão. A gente fazer um relato sobre aqui essa questão de estradas e com relação à Coelba, problemas na rede de energia aqui, aparelhos danificados, muita coisa acontecendo. Coelba também é Estado, mas que se refere ao Ministério de Minas e Energias, a fiscalização e cumprimento na questão da defesa do consumidor.
Olha, é um processo agora de renovação da licença da Coelba, que deverá ocorrer agora, se eu não me engano, o ano que vem. E as reclamações contra a Coelba são recorrentes, não só no município de Campo Formoso. Imagina que essa semana eu liguei para o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e para o presidente da ANEEL para atender a prefeita de Itatim. Ela tem uma fábrica lá que está fazendo uma ampliação com investimento de mais de 35 milhões de reais e a Coelba estava exigindo que a fábrica fizesse a parte de investimento. Quando é uma zona urbana, toda a necessidade de ampliação, a obra tem que ser custeada pela Coelba, afinal de contas eles estão ganhando dinheiro com isso. Já pegaram o sistema, isso passou pelo processo de privatização. E essa realidade de dificuldade de energia acontece em todos os lugares. É bom você ter me passado, eu vou conversar com o prefeito depois sobre isso, e com o deputado Júnior aqui, para na Assembleia Legislativa eles pressionarem. Se for o caso, lá eu ajudo a gente levar até o presidente da ANEEL para que eles possam, porque a agência que controla o funcionamento das concessionárias de energia é a ANEEL. A gente tem relação com o Sandoval, que é o presidente, é um cara bem equilibrado, para que já aperte a Coelba para que ela possa fazer os encargos que ela assumiu quando da privatização. Quanto à questão das estradas, você falou certo, quando a estrada é uma BA, ou seja, uma estrada construída pelo governo do Estado, só o governo do Estado é que pode fazer. Se poderia a Codevasf atuar, só se fosse a pedido e com autorização do governo do Estado. Mas como? Não há problema de caixa do governo do Estado, ao contrário, a gente vê ele construindo um monte de estrada, não tem porquê eles não terem condição de fazer a recuperação de uma estrada já existente do município. Aquela coisa de... Antes você tinha as residências do DERBA no estado, que faziam a manutenção das estradas. Eles optaram por desativar todas as residências. Acontece que termina as estradas se deteriorando, não tendo a devida manutenção, e aí na hora que você vai reformar, praticamente você tem que construir uma estrada nova. É o que acontece. Acontece isso com o município, acontece isso com a prefeitura, com o estado e acontece isso com a União. Aí eu quero ressaltar para vocês uma coisa, quando a gente está falando de estrada, Marco. A estrada até Curral da Ponta e Baixio foi construída com recursos próprios da prefeitura. Isso você não vê sendo feito, salvo Salvador, em quase nenhum município do estado da Bahia. E na história de Campo Formoso não tem meio metro de asfalto feito com recurso próprio do município. Sempre foi com recurso do estado. Não vou dizer que não foram feitos, é claro, está aí para qualquer cego ver. Com recurso do estado, mas com recurso próprio da prefeitura, é a primeira vez, investimento de 17 milhões de reais. E aí eu pergunto a quem está me ouvindo e a vocês, por que é que há 2 anos e meio atrás saiu devendo 50 milhões de reais ao Instituto de Previdência e hoje, do dia que o Elmo assumiu para cá, já pagou 50 milhões do Instituto de Previdência e não deve um centavo, as contas da Prefeitura estão saneadas, totalmente saneadas, e ainda dá dinheiro para fazer um investimento desse porte, sobra desse dinheiro para fazer um investimento desse porte de 17 milhões, como ao invés de vender patrimônio público, vender terreno, até para parente, do outro lado, a atual administração faz o contrário, compra, investe, comprou aqui, construiu o parque de exposições. Se você for fazer uma avaliação hoje, é um patrimônio que é do povo de Campo Formoso, que vale mais de 15 milhões de reais, que vai estar sendo reforçado o investimento. Já começou a terraplanagem. Vocês sabem que o grande problema da festa do ano passado foi o acesso. Teve gente que voltou, porque não conseguiu chegar à festa, tamanho era o engarrafamento. A festa desse ano vai ser muito maior, imagine o desastre que seria se não melhorasse isso. Então vai estar duplicando o acesso que já existe daquela estrada do Tombão até o Parque de Exposições. Vai estar sendo feito um novo acesso pela Esplanada e vai estar sendo feito um novo acesso pela Vila do Sonho, além da ampliação do parque para a construção de parque de vaquejada e parque de motocross. Ou seja, investimento próprio da prefeitura. Fora isso aí, sobre questão de estradas, para evitar o que aconteceu, por exemplo, na estrada de Lagoa do Porco a Lages, que foi feito um tratamento superficial simples, que é o tipo de asfalto mais barato que existe, próprio para estradas que tem pouca chuva. Nós vivemos uma região de profunda seca, só que de um tempo para cá mudou completamente esses fenômenos climáticos e choveu como nunca se viu no interior do município, sobretudo naquela região de Lages. Os filmes que eu vi de atolar carro, esse tipo de coisa, a estrada foi completamente deteriorada. E isso aconteceu não só aqui, mas em vários lugares do Brasil. A determinação do TCU, então, foi que qualquer início de execução de obra de asfalto tem que ser precedido agora de projeto executivo, que no projeto seja avaliado pelos engenheiros da Caixa a drenagem, toda a base, a drenagem, obra de arte, ponte, tudo que precisa ser feito para evitar que ela seja deteriorada rapidamente. E qual o tipo de asfalto adequado para aquele tipo de estrada? Todo esse processo tem que passar. Então, cumprindo as determinações do Tribunal de Contas da União, a Colevasf, a despeito de que é um asfalto de CBUQ, que é qualidade de asfalto de BR, tem que aprovar o projeto executivo para que seja tomada essas preocupações e seja uma estrada que demore muitos e muitos anos, como essa BR que existe de Senhor do Bonfim a Juazeiro. Está ultimando os projetos, infelizmente é uma dificuldade de mão de obra. Um município nenhum tem, muito menos o de Campo Formoso, técnicos com condição de construir um projeto dessa estrada. O prefeito tem que contratar empresa especializada. Isso está sendo ultimado, no sentido de que seja submetido à Colevasf para que ela possa aprovar o projeto e assim sendo aprovado, autorizar a licitação. Porque o mais importante que é o dinheiro, já está depositado na conta, empenhado, e é transferido imediatamente após a aprovação da licitação, que a gente espera que aconteça nos próximos dias. Isso aí eu estou falando da estrada que liga Lagoa do Porco a Laje dos Negros e Campo Formoso a Limoeiro. Portanto, é isso aí. Eu acho que com essas questões eu respondo o que você me perguntou a respeito de estrada.
Bom, 1h35, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, então vamos falar de no contexto de Campo Formoso aí, sobre os recursos que estão sendo alocados, as obras que estão sendo realizadas. Mês passado, não me recordo se foi mês passado, mês de março ou mês de abril, o prefeito Elmo Nascimento, que inclusive está com o senhor aqui, juntamente com o deputado estadual Júnior Nascimento e o vice-prefeito Jacir Muniz, estiveram em Brasília. E naquela oportunidade, contatos foram feitos, visita a ministérios. Eu me recordo que na entrevista com o prefeito ele dizia, inclusive, olha, fui... Mas o deputado Elmar tem algumas coisas que isso aí ele precisa falar, ele é quem deve falar. Eu queria deixar então à vontade para a gente falar sobre isso, essas visitas, esses contatos e a sua intervenção aí com recursos para o município de Campo Formoso.
Olha, sobre a recuperação de vias da sede do município, a prefeitura já investiu aí, novamente eu tenho que reconhecer, porque eu não vou pongar no que não é meu, recursos da ordem de 10 milhões de reais. Tudo que existe recapeamento do centro, essa drenagem que vocês estão vendo aqui da feira, com todo esse asfalto novo que tem aí, é recurso próprio da prefeitura. E aí eu pergunto a vocês de novo, por que é que não tinha dinheiro antes e agora tem para fazer isso? Por que é que o dinheiro não dava para fazer essas coisas e agora dá? É uma pergunta que as pessoas deviam se fazer. Recurso próprio do município. Mas nós... vai estar sendo depositado nos próximos dias um recurso que chama transferências especiais, que é recurso fundo a fundo que cai direto na conta da prefeitura, que eu botei, de 10 milhões de reais, em que aí o prefeito vai decidir no que é melhor para ele investir no município. Além disso, no orçamento geral da União, eu estou colocando mais 30 milhões de reais destinados à pavimentação de ruas. O nosso objetivo é que até o final do mandato não tem uma única rua sequer que não tenha sido recapeada ou pavimentada no município. Toda ela será feita de CBUQ, desse mesmo asfalto que está sendo feito aqui na Praça da Feira. Será, então, mais 30 milhões de reais do Orçamento Geral da União. Também está sendo aprovado, isso fruto da saúde financeira da Prefeitura, uma antecipação de receita, que eu dizia há pouco na reunião, quando o sujeito deve, que vai a banco, o banco não empresta, porque ele tem ficha suja. Nem a agiota quer emprestar. Era a situação da Prefeitura de Campo Formoso. Ninguém conseguia antecipação de receita porque devia, não tinha certidão, não podia, nenhum banco queria. Agora, o banco estão disputando. Tem proposta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco de Brasília para oferecer dinheiro para o município. Todos eles oferecendo 40 milhões de reais. E a resposta do prefeito, que está pedindo autorização da Câmara, citando os três bancos, é de que será aquele que ofereça as melhores condições de botar o dinheiro à vista, de menor taxa, esse tipo de coisa. Tudo isso fruto da capacidade financeira do município, que zerou todos os seus débitos, com Coelba, com Embasa, com Instituto de Previdência, reparcelado e deixou, e tem pago em dias de lá para cá. O município hoje, quanto é que tem... na conta da Previdência hoje? Mais de 100 milhões depositados na conta de Previdência, mais do que o dobro do que ele recebeu depositado em apenas 2 anos e meio, o que mostra que essa saúde financeira permite um processo do município estar capacitado de receber volume de recursos como nunca na história dessa cidade. Também nós colocamos aí, já está rodando no interior, fizemos festa com isso, mas já está rodando no interior uma patrulha mecânica, recebi uma patrulha novinha, zerada. Nós estamos mandando mais duas até o final do ano, mais duas patrulhas mecânicas para atender. Tem uma máquina perfuratriz que fura uma média de 12 a 15 poços por mês, beneficiando pequenos agricultores, que foi cedida pela Codevasf. Nós estamos colocando recursos para comprar uma nova, ficar à disposição da Prefeitura. Temos aí, acho que a maior obra da história que vai deixar definitivamente o nosso nome no município de Campo Formoso, que é o hospital, que o principal é o dinheiro assegurado. Eu coloquei aí novamente, eu coloquei 35 milhões de reais para a construção do hospital, e aí a gente terminou ampliando para o que queria, para um hospital maior, para um hospital que vá fazer cirurgia cardíaca, botar ponte safena, botar estente, fazer tratamento de câncer, e isso fez com que ampliasse o tamanho e a qualidade do hospital. E a prefeitura está entrando com uma contrapartida de 20 milhões. Serão 35 milhões do orçamento da União, mais 20 milhões de recursos próprios da prefeitura. Isso, Marcos, só um instante, já está na conta. Agora, é um processo burocrático a construção de um hospital? Não é como uma escola. Você simplesmente autoriza a licitação, não é como uma estrada, que ainda se leva o projeto. O hospital é muito pior. É um monte de atestado, é atestado de meio ambiente. Para você ter uma ideia, eles pedem uma certidão da Embasa de que tem condição de fornecer água para o hospital. Isso foi pedido em fevereiro, a prefeitura não chegou, está precisando da minha intervenção para poder a Embasa dar essa certidão. Preciso de uma certidão da Coelba de que vai botar lá um transformador que dá conta de atender o hospital. A certidão também a Coelba me entregou, estou fazendo via o diretor da ANEEL, apertando, pressionando a Coelba para sair uma coisa simples, que é essa certidão para isso. E ultimando o projeto físico, com essa ampliação do projeto do hospital que nós fizemos, para que a Caixa possa autorizar algumas alterações e diligências. Eles pediram que fizeram efeito no projeto físico, arquitetônico, esse tipo de coisa, e que estará pronta nos próximos dias para submeter a última análise da Caixa e que, enfim, ela autorize a licitação. E a gente possa, no decorrer desse ano, até o ano que vem, poder ter essa obra, que é uma obra que vai para mais de 55 milhões só de obra civil, fora equipamento que deverá custar mais uns 20, 25 milhões no ano que vem. E, para falar em Coelba de novo, Marconi, você falou tanto aqui, nós tivemos dificuldade, demora, de instalação do campus do Instituto Federal, que já está funcionando, cada Coelba, e o saneamento está pronto para inaugurar. A primeira etapa dele, né? A primeira etapa, o ano que vem, termina ele tudo. São Formoso será o ano que vem um município 100% saneado, com ligações domiciliares em todas as residências da sede do município. E não está inaugurado ainda por conta da Coelba, que ainda não fez a ligação de energia. Para você ter uma ideia, estou pressionando justamente por isso aí.
A questão do hospital que eu queria lhe falar é porque quando o senhor falou sobre o hospital, despertou o interesse da população e de toda a nossa região, exatamente porque ele vai fazer um tipo de atendimento que hoje é feito através do TFD, né? É tratamento fora do domicílio. E isso gerou muito interesse, despertou, e sempre que se toca no ponto hospital regional, vou colocar assim, hospital regional em Campo Formoso, isso gera, isso desperta, isso causa discussões, porque as pessoas não veem o projeto físico. E eu conversava recentemente com o secretário de saúde e ele falava sobre todo esse imbróglio, todo esse processo burocrático para a liberação. Aí, quando o senhor estava falando, a questão era essa: então o recurso está garantido, o que falta agora é realmente... Eu vou colocar nesses termos de forma mais simplória. É a execução, é as pessoas começarem a ver essa aprovação toda da Caixa, para as pessoas começarem a ver a obra em si, iniciada, para dizer, olha, vai sair.
Não, exatamente. Só precisa agora a Caixa... está terminando de cumprir uma diligência, a Prefeitura, de adequação do que os técnicos da Caixa indicaram, para que aí você possa ser submetido à avaliação final, e aí eles concederem autorização para a licitação. Autorizou a licitação, aí ela caminha, é uma obra que tem recurso, caminha a passos largos para poder a gente, o mais rápido possível, poder inaugurá-la. Para você ter uma ideia, eu fui procurado por uma equipe de médicos de Jacobina, gente da região, estudante de medicina, que formou, muito capacitada nessa área de cirurgia cardíaca, e graças à intervenção nossa, quando o Mandetta era... colega nosso era ministro da Saúde, nós conseguimos reabrir o Hospital Regional de Jacobina. E botamos recurso, ajudamos no custeio e tal. Lá mudou o prefeito e eles estão tendo dificuldade de pagamento. E, sinalizando greve, poder fechar, desvincular o serviço. E eles souberam da existência daqui, vieram me procurar, dizendo que tem uma equipe pronta, que sabe do nosso compromisso, do histórico, seja na vida pessoal, seja na vida pública, de honrar com os compromissos e todos eles querendo se deslocar para vir para aqui, para poder ajudar a montar a equipe. Porque, afinal de contas, o hospital não vive apenas da estrutura física e de equipamentos que serão de primeira linha, que são montados, mas, sobretudo, de pessoas, que nós vamos ter que ter a capacidade de recrutar com a credibilidade que temos, de pagar em dia, e isso é importante, funcionários que possam, médico, cirurgião cardíaco, que tenha condição de fazer cirurgia cardíaca, médicos oncologistas que façam tratamento de câncer, que vai beneficiar não só Campo Formoso, mas a região inteira.
Marconi Nunes.
Deputado Elmar Nascimento, o grupo o qual o senhor é líder tem recebido diversas adesões de ex-adversários. O que isso reflete politicamente neste cotidiano da política brasileira, que fala-se muito em adversidades, mas aqui em Campo Formoso dois grupos políticos fazem política dia a dia?
Olha, acho que é fruto do reconhecimento do trabalho que a administração tem feito. Por coincidência, a gente não se falou. O Elmo contratou uma pesquisa com o Instituto, eu contratei outra e o Júnior contratou outra. Ou seja, a gente tem três pesquisas diferentes ao mesmo tempo. E as três coincidem e mostram um nível de aprovação da administração que passa de 80%. Nunca vi nenhuma administração. Isso é fruto de que as pessoas estão sendo beneficiadas. Está chegando o asfalto, está chegando o posto de saúde recuperado. Onde é que você sonhava? Eu estava vendo uma foto aqui outro dia de um povoado com o olho d'água das pombas, com posto de saúde da qualidade que tem, com ar-condicionado, com medicamento, com as coisas. Então, não tenho o que falar. Aí tem o reconhecimento da administração. E eu dizia só que as qualidades do Elmo como gestor, eu já conhecia, não é à toa que ele é meu sócio, trabalha e dirige, mesmo que a distância agora, o comércio que a gente tem, localizado lá em Senhor do Bonfim da Coca-Cola, mas a maior qualidade dele é como político, no sentido da facilidade que tem de se relacionar com as pessoas. E parece que quando é mais pobre, quando é mais humilde, ele tem uma facilidade ainda maior. Eu desafio alguém dizer que já procurou a prefeitura, recebeu algum tipo de esporro, diferente como era no passado, de alguém ter se dirigido a ele e ter ouvido alterar a voz ou não receber bem a pessoa, independente de quem tenha votado. As pessoas, nas pesquisas, sobretudo, revelam, até gente que não vota, por conta de família ou que boca lá, boca cá, sei lá, mas reconhece essa questão. E eu tenho dito para ele, olha, a administração está rodando, tem muita coisa ainda para ser feita para poder melhorar ainda mais o nível de aceitação da administração, agora é hora de botar um sapato novo, percorrer o interior aí, visitar os bairros da sede, vai um dia onde está sendo furado um poço, outro dia onde está pavimentando uma estrada, outro dia onde está sendo pavimentada uma rua, onde está reformando uma escola, onde está reformando um posto de saúde, porque é obra para tudo quanto é lado, serviço para tudo quanto é lado sendo colocado, visitando as pessoas, que essa é a sua melhor parte, porque o nível de administração que está sendo feita hoje, comparado com o passado recente, dá a condição de que ele possa construir, seja contra quem quer que seja, a maior vitória que o município já viu, pelo tamanho do grupo, pela administração que ele tem feito, pela capacidade que eu sei que ele tem de fazer política e de cuidar das pessoas, de lidar sobretudo com os mais humildes, eu sei que ele tem a condição de fazer isso. Bater o recorde do Santana e ter uma vitória ainda maior do que a gente conseguia produzir no passado.
Bom, qual é a sua participação? Eu vou colocar assim, na gestão. É claro, o senhor está em Brasília, o prefeito Elmo está aqui, é quem administra, mas qual é a sua participação direta no processo administrativo de Campo Formoso?
Zero, participo de nada. Ele, por efeito, o povo elegeu foi ele é quem tem que responder. Minha parte é botar recurso,
é prover, com ele. É prover, ser provedor.
É botar recurso, é provedor, trabalhar. Eu não participei da indicação de um secretário sequer. Todos são meus amigos, mas todos eles foi ele que escolheu. Eu não dialogo com o vereador, não tenho tempo. Vocês acham que eu não gosto de estar falando todo dia? Se eu pudesse, eu falava aqui de 15 em 15 dias, aqui, não tenho tempo. Então, nem tenho tempo e confio nele. Esse negócio de estar moldando, mandando nas pessoas, nunca foi de mim. Eu converso, não mando em ninguém, muito menos nele, que eu estou vendo que, graças a Deus, tem feito uma bela administração.
E a parceria, a dupla, Elmo e Jaci, como é que o senhor tem visto?
Fruto de tudo que a gente disse, de dar espaço às pessoas. O Jaci foi uma grata revelação. Não é à toa que foi o vereador mais votado do município, certo? Ia para uma eleição consagradora, não tem medo de desafio, quando eu convoquei ele, porque essa capacidade eu tenho, graças a Deus, de identificar isso, enquanto muito vereador se acomodava com a mesma estrutura, nunca eu deixei de dar as mesmas condições a todos os vereadores. Via, quando a gente não tinha prefeitura, via associações. Tinha trator, tinha rescavadeira, tinha caminhão-pipa. Enquanto eu via alguns meio parado ou devagar, o Jaci era para cima, para baixo, botando do bolso dele, que não tinha prefeitura, o salário dele só servia para pagar motorista de trator, motorista de rescavadeira, era carro dele, caminhão-pipa. Isso traz o quê? Traduz depois em confiança das pessoas em volta. É por isso que ele virou completamente uma região que era adversa para a gente. Nós, antes do Jaci, nunca ganhamos na região de Lajes dos Negros, hoje está virando, e eu tenho certeza absoluta que o ano que vem será a nossa vitória mais forte. Por quê? Por quê será? Vai lá, lembra? É só pedir o povo para lembrar o que era Lajes há 2 anos e meio atrás e o que é hoje. Você chega, é praça, como se fosse praça de cidade, é um monte de rua pavimentado, nós asfaltando para lá, Iguaçaba, meu Deus, estamos fazendo de novo, é posto de saúde da melhor qualidade, escola. Então, aí você tem uma subprefeitura montada lá, com patrulha mecânica lá funcionando, atendendo. Antigamente, um poço artesiano quebrava uma peça, levava 3-4 meses para poder recuperar. Hoje, no outro dia, está lá sendo feito o serviço. Aí isso traz dividendo. E aí o que é que superou? Que ele ficou maior do que a subprefeitura. Lá tem como tomar crédito. E também você começou a valorizar as pessoas de lá. O Elmo identificou, eu nem conhecia, identificou outra menina de lá, convocou para ser secretária, participa do primeiro escalão da prefeitura, e pelo que eu estou vendo, o Jaci vai eleger 3 vereadores só da Laje, do jeito que vem, 3 ou 4, porque já tem 4 candidatos, um não é só da Laje, é a família da região, que é o menino do Dezinho, mais 3 candidatos de Laje, e com a força que ele está lá, com o nosso respaldo, vem de lá muito forte para eleger aí uns 3 ou 4 vereadores. E é isso, quem trabalha, e o Elmo tem tido muita participação disso, porque nunca na história dessa cidade um vice-prefeito teve tanta condição como ele teve. Aliás, para não me deixar mentir, isso é uma tradição do nosso grupo. Também era assim quando foi vice-prefeito do Santana, foi secretário e teve toda a condição do mundo. E Chiquinho, quando foi vice-prefeito de Santana, foi secretário de Saúde também e teve todas as condições. Agora o Elmo reintroduz essa tradição e, num campo mais amplo, dá ao Jaci as melhores condições dele fazer o que gosta aí, que é estar andando, servindo as pessoas.
Bom, 1h54, deputado Elmar, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Olha, eu que agradeço, vai ter muita coisa boa aí para a gente trabalhar. Esse ano a prefeitura está elaborando, o Elmo vai falar mais a miúde sobre isso aí, porque está em fase de elaboração. Coisa boa a gente tem que copiar, tem um programa chamado Morar Melhor em Salvador, muito interessante, e de recuperação de praças também, que ele está procurando trazer para aqui, mas depois é coisa de recurso próprio, ele fala aí sobre isso. O que eu queria dizer, sobretudo a região do Salitre, é que como as coisas passam por projeto, na época que o Elmo foi superintendente da Codevasf, ele mandou fazer um projeto de captação de água do Rio São Francisco para passar pela região inteira do Salitre, de Juazeiro, até o Curral Velho. Foi um projeto, na época, que custava orçado em 17 milhões, hoje nós mandamos atualizar, já passa dos 25, mas por conta do relacionamento nosso com o ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes, que foi indicação do Davi Alcolumbre, senador do nosso partido, e o secretário de Recursos Hídricos, Nacional de Recursos Hídricos, que é o Giuseppe, que foi uma indicação nossa também. Nós estamos viabilizando a execução desse projeto, o ministro verbalmente já assegurou, nos próximos dias vai estar dando essa autorização, transferir o dinheiro para a Codevasf, para a Codevasf executar essa obra, que é levar água tratada de qualidade do Rio São Francisco para o Curral Velho. Presente aí que eu deixo para o meu velho amigo Edgar Custódio, que é uma pessoa que eu tenho muita estima, é o meu prefeito do Curral Velho, eu sei que hoje ele vai morrer de felicidade, não falei nem a ele ainda. Estou sabendo aqui pelo rádio, ele vai morrer de felicidade ao ver que a gente está podendo levar esse benefício para a terra dele.
Muito obrigado, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias com o deputado federal Elmar Nascimento.
Eu agradeço a vocês, pedir desculpas aí se eu não tenho sido tão solícito, digamos assim, em poder conceder entrevista. Prometo que a partir de agora a gente vai procurar ser mais frequente, porque é importante esse canal de comunicação, que as pessoas saibam o que a gente tem feito. Agora eu vou passar o São João por aqui pela região, claro que fico aqui em Campo Formoso sempre, e a gente vai ter a oportunidade de novamente rever. Quero voltar aqui em breve também, porque o Ademir estava me cobrando há pouco que uma obra que foi feita lá em Pauzinhos, com recursos nossos, de asfaltamento também, está faltando só a sinalização, para inaugurar, e essa estrada que o Elmo fez com recurso próprio, embora não tenham participado, é um povo que eu gosto muito, de uma região que nunca me faltou, e eu faço questão de estar presente também na inauguração, que é aqui de Curral da Ponte e Baixio. E eu concluo as minhas palavras pedindo só uma reflexão ao povo de Campo Formoso. Agradecido por ter sido majoritário, agradecido a cada um daqueles que confiaram em mim. Agora, teve muitos outros deputados que teve muito voto aqui. Por que é que não colocam nada para ajudar o município de Campo Formoso, hein? Porque vocês me perguntam, vocês deviam entrevistar o Gabriel Nunes e o Antônio Brito e perguntar por que é que eles são tão ingratos com o povo de Campo Formoso. Porque daqui a 4 anos eu tenho certeza que ou ele ou outro grupo ainda vai ter coragem de apresentar. E aí é onde é que as pessoas têm que refletir. Porque eu cheguei hoje, amanhã eu vou embora. Minhas filhas estudaram em escola boa. Graças a Deus eu tenho condição de poder ter as coisas. Mas já pensou se ao invés de eu sozinho, 2 ou 3 trabalhassem no sentido de poder empreender alguma coisa? Parece que só tem um deputado federal que representa Campo Formoso, só um faz, mais ninguém. Uma coisa, eu tenho uma consciência tranquila. Eu só peço a Deus que continue a me iluminar, me abençoar e me dar saúde, que disposição não me falta. E mesmo com a falta que fazem outros deputados, eu vou tentar suprir isso para que a gente construa a cidade que a gente quer. Porque aqui mora a nossa família, aqui estão nossos filhos, nossos irmãos, nossos conterrâneos, e a gente quer apenas uma coisa, dar oportunidade a todos, seja nascido onde for, na casa que tenha, que tenha acesso a saneamento básico, a água de qualidade, a saúde na hora de necessidade, a educação para poder progredir na vida, para que a gente possa transformar a partir dos municípios, porque afinal de contas as pessoas residem no município, transformar o nosso estado, o nosso país. E aí, daqui um dia, quando eu aposentar, eu vou estar feliz, porque eu vou olhar para trás deixando um legado de contribuição decisiva no progresso da nossa cidade.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Elmar Nascimento, Marconi, finalizando a edição de hoje.